Fala Paraíba, comentando exatamente aí sobre a importância do autocuidado para os homens. Ontem, que foi o Dia do Homem, né? Então, essa data que marca aí a importância de se buscar sempre uma saúde e a prevenção contra problemas de saúde. Um assunto que ainda é muito tabu, né, Oswaldo? Para muitos homens.
Exatamente. A questão é você não ter medo, você homem, não ter medo de ir ao médico, né, de fazer o exame de toque, né, que é uma bobagem, né? O exame de toque é onde você vai ver se a sua próstata ela tem alguma formação cancerígena, ou então, mesmo sendo benigna, né? E existe também a questão da biópsia, né? E também você tem que ter cuidado, às vezes, com não se ir pela primeira opinião. Você pode procurar um médico, se o médico disser que você está com, no caso, através do exame de toque, dizer que você tem que raspar a próstata, que você tem que fazer biópsia, tudo bem, fazer uma biópsia, mas no meu caso, por exemplo, eu falo muito do meu caso,
sim,
que aconteceu comigo, eu tenho que fazer 3 biópsias, e todas 3 negativas, né?
Sim.
Eu fiquei assim me perguntando, aí fui para outro médico, né, para ouvir uma segunda opinião, e esse outro médico disse: olha, não precisava de você fazer 3 biópsias, que as biópsias são muito invasivas, né? E que pode provocar até infecção, você pode até ter problemas maiores. Então, tem que ver uma segunda opinião.
Exato.
No meu caso, o meu médico hoje, ele me passou apenas um medicamento que eu estou usando, porque minha próstata é crescida pela minha idade, mas é benigna. É um caso benigno, não é maligno, né? Já que eu fiz uma biópsia, precisava fazer 3, né?
Sim,
então,
sim.
Eu acho que é bom também você escolher um médico e procurar outras opiniões.
Com certeza.
Até você se adequar com um médico e fazer o tratamento e ficar todo ano ou a cada 6 meses frequentando esse médico para saber como é que vai o andamento, que a próstata é realmente, o câncer de próstata é uma doença que pode se alastrar pelo corpo humano e você pode morrer de graça.
Pois é.
Por medo de ir para um médico.
E lembrando que os cuidados com a saúde do homem vão além da questão do urologista, né? Porque tem também cardiologista, endocrinologista, enfim, uma série de especialidades que nos ajudam a prevenir doenças, né? Então é importante manter sempre esse check-up anual atualizado. Lembrando ainda que as estatísticas mostram, né, Oswaldo, que os homens acabam vivendo menos que as mulheres, né?
Exatamente.
E um dos motivos para isso é exatamente essa falta de ir ao médico, porque os homens acabam tendo medo. Tem uma questão aí de toda uma masculinidade tóxica, né, por trás disso, acreditar que o homem, por ser mais forte, né, esse imaginário social que coloca o homem como uma pessoa mais forte, acaba fazendo com que os homens se afastem dos médicos com medo de serem
se sentirem fracos,
exatamente.
Não,
então,
eu tenho doença, que coisa, tenho doença, nada.
Isso não faz
eu
sentido,
sou saudável,
né? Saúde acima de tudo, né, pessoal, acima de qualquer preconceito. Então, cuidem-se, porque a vida é só uma e a vida passa. Mas vamos seguindo agora, são 6 horas e 57 minutos. Tem mais informação para você agora. Vamos falar agora de unidades de conservação. Isso porque essas unidades de conservação de diversos municípios aqui da Paraíba participam neste fim de semana de um evento nacional que se chama Um Dia no Parque. E essa programação vai até o final do mês. As atividades previstas incluem trilhas, ações de restauração ambiental, atividades educativas e iniciativas de sensibilização ecológica.
Pois é, Francisco, iniciando a programação nesse sábado, haverá uma edição especial do projeto Plantar Árvores, Cultivar Justiça Climática, com início às 10 horas no Espaço Oceano, que fica lá na Praia dos Seixas, em João Pessoa. Ainda no sábado, acontece a trilha noturna Uma Noite no Jardim. Tem bicho aqui? Pois é, interessante esse título, né? Uma Noite no Jardim. Tem bicho aqui? Esse evento vai acontecer a partir das 6 horas da tarde no Refúgio de Vida Selvagem Mata do Buraquinho. Que coisa boa, hein?
Isso mesmo, Oswaldo. E já no domingo, as atividades começam na área de proteção ambiental de Tambaba, com uma ação de educação ambiental sobre tartarugas marinhas. É isso, fica aqui a dica para você. São 7 horas em ponto, vamos fazer mais um intervalo aqui no Jornal Estadual. Em instantes a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual, volta já.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Oi pessoal, aqui é Elisa Buquerque.
Alô ouvintes, eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas, 1 minuto, voltando ao nosso Jornal Estadual, ao vivo. É, lembrando que o nosso jornal está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado aí no seu celular Android. E você ainda pode interagir com a gente também pelo WhatsApp. O número é 981-28-1055. 981-28-1055. E vamos mais mais notícias aqui dentro do jornal, né, Francisco?
Com certeza, Oswaldo. Vamos seguindo agora com informação ainda nessa seara de eleições, porque uma iniciativa do Ministério Público da Paraíba capacita agentes públicos, cidadãs e cidadãos sobre direitos e deveres eleitorais. Entre 21 e 29 de julho, o projeto vai percorrer 5 municípios, levando temas como combate à desinformação, propaganda eleitoral, compra de votos e formas de denúncia.
É, vamos ouvir um trecho da entrevista com Arthur Magnus, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do MPPB, no Fala Paraíba.
O projeto Empodera 2.0, neste ano de 2026, focou no aspecto eleitoral, né? Então, ele tomou o nome Empodera 2.0, o cidadão na eleição. É uma iniciativa do Ministério Público da Paraíba, da Procuradoria Regional Eleitoral na Paraíba, né? Congregada aí pelo MPF, e uma participação também, um apoio também do Ministério Público do Trabalho. Esses três ramos do Ministério Público unidos em volta desse projeto Empodera 2.0. Nós estaremos percorrendo, na próxima semana, cidades do interior do estado, Patos, Sousa, Cuité, no Curimataú e Campina Grande, e no dia 29 o evento será aqui em João Pessoa. Nós temos o objetivo de levar uma conscientização, como o próprio nome diz, um empoderamento do cidadão para que ele possa ter ali conhecimento de aspectos do processo eleitoral, da democracia, o fortalecimento da democracia, do sufrágio, do voto consciente, o voto limpo, o voto ausente, né, de captações indevidas e ilícitas, bem como também o processo eleitoral como um todo, como denunciar irregularidades ao Ministério Público, que é o fiscal do cumprimento das normas. Então, esse é o nosso objetivo a partir da semana que vem.
E todas as vezes que tem eleição, seja em âmbito municipal ou as eleições gerais, como neste ano, tem sempre um trabalho de divulgação das plataformas para as denúncias, tem sempre um trabalho de conscientização pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral, a imprensa entra muito nisso também. Esse contato direto é muito importante, né? Levar isso, a informação, e tirar também alguns vícios sociais, se posso dizer assim, entre aspas, porque tem algumas coisas que a pessoa diz, mas isso acontece há muito tempo, e está errado, né?
Uhum. Exatamente. Nosso objetivo é isso, né? Mostrar ao cidadão os caminhos que ele tem para eventuais denúncias, por exemplo, propaganda, tem uma plataforma específica, que é o Pardal, uhum, né? Para denúncias de propagandas irregulares. os canais, mostrar quais são os canais de ouvidoria do Ministério Público, da Procuradoria Regional Eleitoral também, que ele pode acessar eventualmente durante esse microprocesso eleitoral para fazer suas denúncias, denúncias de compra de votos, as mais diversas. E nós temos realmente essa intenção de cada vez mais disseminar, ainda que seja um trabalho de formiguinha ali, de enxugar gelo, da questão do voto consciente, o voto livre, o voto puramente naquilo que você identifica. Eu digo sempre que quando você vai eleger um chefe de executivo, você está escolhendo uma pessoa que você acredita ser o melhor para ser o gestor daquela comunidade em que você vive pelos próximos 4 anos. Então, que isso assim seja feito, né? Não de forma com captação ilícita. Então, nós temos esse trabalho de conscientizar o cidadão em diversas parcelas da sociedade civil. Estamos convidando conselhos tutelares, a classe acadêmica, né, estudantes e também lideranças locais, vereadores locais, gestores locais, para que participem desse evento conosco a partir da semana que vem.
E fazendo chamamento para a comunidade em geral, quem puder participar, obviamente, né?
Isso, o evento ele é público, ele é qualquer pessoa, qualquer interessado pode participar, basta se inscrever nos canais, né, de inscrição. Nós temos aqui o site do Ministério Público da Paraíba, temos o site do Ministério Público Federal, também as nossas redes sociais estão divulgando o evento. Basta acessar um QR Code, a inscrição é totalmente gratuita, não paga nada para participar do evento e ter esse ganho de consciência cívica a partir da próxima semana.
Se a pessoa chegar sem ter feito a inscrição, consegue entrar no espaço?
Consegue, é possível também. Nós vamos estar preparados para eventualmente fazer a inscrição no momento. A única exceção, assim, se lotar a capacidade do auditório que nós reservamos, aí nós vamos ter que priorizar aqueles que se inscreveram antes. Por isso que a gente pede para que as pessoas se inscrevam antes, para que nós possamos ter a noção de quantas pessoas vão estar nos determinados lugares, nas cidades nas quais nós visitaremos.
Quando a gente fala sobre a questão do cidadão, da cidadã, direitos e deveres, o direito, obviamente, é pensar no local que você mora, na sua questão do dia a dia, na importância de votar, e tem os deveres também, né? Porque fala o voto é obrigatório, mas tem muita gente que não vota, justifica depois, ou não justifica, espera para pagar a multa. Então, tem que desmistificar essas questões também, né?
A forma como a Constituição brasileira colocou, o Constituinte fez a opção por um voto obrigatório, né? Em que a pessoa, aí tem um dilema se o voto seria obrigatório, não, porque assim, você tem que comparecer, mas você não é obrigado a votar em um dos candidatos, pode votar
tem
em
a
branco.
Opção de votar em branco ou anular
isso,
o voto,
isso.
Né?
Mas enfim, de um ponto de vista mais geral, se diz que o voto no Brasil é obrigatório. De fato, assim, é um dever cívico, né? Um munus que todos nós temos. Dentro de uma democracia você tem, claro, direitos, mas há também deveres, né? Todo cidadão tem dever de pagar tributo, de observar as normas, né, os preceitos legais para não sofrer sanções. E o voto, o comparecimento ali à sessão no dia é um desses deveres, né? Foi como o nosso constituinte pensou que seria a melhor forma para você abranger o máximo possível de pessoas e comunidades que vivem, né, dentro daquele estado, daquela cidade, daquele estado, daquele país. Então, o objetivo, quando ele colocou o voto como obrigatório, foi justamente que ele possa dar uma legitimidade maior ao pleito. Porque ali você, em tese, está colhendo, quando sai o resultado, você está colhendo a vontade da maioria, que de fato representa a maioria daquela comunidade, todos os setores da sociedade civil. Então, existe essa obrigatoriedade e, claro, eventualmente, se não houver a possibilidade de comparecimento, o cidadão, o eleitor pode justificar a sua ausência sem problema.
Muito bem, 7:08, está aí um trecho da entrevista do Arthur Magnus, ele que é promotor de justiça aqui na Paraíba, comentando aí sobre essa iniciativa do Ministério Público, que vai capacitar agentes públicos, cidadãos, né, sobre os direitos e deveres eleitorais neste ano. A gente agora entra na nossa primeira faixa de entrevista do dia, trazendo aí um assunto bem importante, negócios imobiliários, né, Oswaldo?
É isso, Francisco. Comprar um imóvel é um momento de alegria, mas que envolve burocracias que também podem causar muitas dores de cabeça.
Pois é, Oswaldo, e para tirar dúvidas sobre a documentação necessária aí para garantir um negócio imobiliário com segurança, Nossa entrevista agora é com o advogado de direito imobiliário, o Vladimir Minar. Olá, doutor Vladimir, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Obrigado, Francisco, obrigado, Oswaldo, bom dia. É um prazer poder colaborar com vocês aí. Estou à disposição.
O Vladimir, muita gente compra um terreno, uma casa, no chamado fio do bigode, aquela história de antigamente, né? Que o cara tinha um bigodão e deixava o fio do bigode para fazer compra na mercearia. É aquela coisa de boca, ou faz aquele contrato simples de gaveta para economizar com cartório. Qual é o risco dessa prática?
Olha, infelizmente os tempos mudaram bastante. Antigamente isso era comum e a questão de honrar a palavra era muito mais levada em conta. Hoje em dia, no mínimo, isso é um sentimento de a pessoa ser muito ingênua. Então, tem que levar tudo a um bom contrato, onde contém todas as cláusulas e nunca fazer qualquer tipo de compra de imóvel ou de automóvel somente na palavra. Infelizmente, os dias de hoje requerem uma segurança muito maior, porque sempre nós vemos essas questões de golpes. A internet facilitou muito essa questão dos golpes.
Pois é, Vladimir. E quando a gente se interessa aí por algum imóvel, acho que a primeira questão aí que precisa ser colocada é comprovar, né, se de fato aquele imóvel que está sendo anunciado, se ele pertence àquela pessoa ali que é responsável pelo anúncio. Quais são os documentos que a gente precisa exigir para garantir que essa posse de fato seja verdadeira?
Francisco, perfeito. Nós precisamos sempre, antes de comprar qualquer imóvel, fazer um levantamento do imóvel, que a gente chama de uma diligência imobiliária. O que é isso? Primeiramente é ir na matrícula do imóvel, no cartório. Aqui em João Pessoa, por exemplo, nós temos dois, o Leonardo Torres e o Carlos Ulisses. Então, ir no cartório de circunscrição e pegar uma certidão de intento do imóvel. Lá vai estar a matrícula, lá vai estar se o imóvel ele tem ou não algum gravame, alguma hipoteca, alguma penhora, alguma coisa. Mas só isso é suficiente? Não. Nós sempre recomendamos que também sejam buscados as certidões negativas de débitos fiscais, cíveis, tributários e trabalhistas, né, dos vendedores, justamente para poder dar mais segurança, porque às vezes você compra um imóvel, o imóvel ele não tem nenhuma garantia, mas tem um processo de execução. Por exemplo, a pessoa não pagou o IPTU ou o empresário deu o imóvel em garantia, então tem que fazer todo esse levantamento junto ao cartório de imóveis e junto às serventias, né, de protesto, a Tribunal de Justiça, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho para ter um mínimo de segurança. Muito embora, hoje em dia, a complexidade das relações estão tão grande que a gente sugere também fazer nos órgãos ambientais. Se você vai comprar um imóvel para fazer um investimento e construir, tem que pedir uma certidão de uso e ocupação do solo. Então, é uma questão bem complexa. Mas você vai comprar mais para morar num edifício, por exemplo. Uma certidão do imóvel e as certidões do vendedor já vai lhe dar uma boa segurança.
Estamos falando com o advogado de direito imobiliário, Vladimir Minar. Ô Vladimir, em relação a imóveis em condomínio, caso uma pessoa compre um apartamento e depois, alguns meses depois, descubra que há uma dívida do antigo dono com condomínio, IPTU atrasado, essas coisas, essas despesas, de quem é a dívida? Do antigo dono ou do novo?
Oswaldo, foi muito boa a sua pergunta, porque essa é uma coisa que eu esqueci de falar na pergunta anterior. As dívidas de condomínio devem ser levantadas antes da compra. Por quê? Porque a dívida de condomínio é o que a gente chama de uma dívida pro terreno. O que é isso? É a dívida do imóvel, não é da pessoa. Não é a dívida de consumo, como a dívida de água ou de energia. Então, a dívida ela vai acompanhar o imóvel. Então, se você compra um imóvel no condomínio, e existe um débito lá, você compra o ônus e o bônus. Então você compra também a dívida, e a dívida, no caso do condomínio e no caso do IPTU, por exemplo, pode vir a levar o seu imóvel a ser leiloado para pagar aquela dívida. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
Ô Vladimir, e após o negócio, né, depois que já está tudo ali acertado, fechado, quais são os documentos que comprovam então a compra e a posse desse imóvel?
Francisco, o imóvel ele só é seu quando ele está registrado no seu nome. Então é o registro da escritura no cartório que faz o imóvel ser seu. Então o que é que a gente sempre indica? Assinou o contrato, é um passo de segurança. Né? Faz o trâmite, assina o contrato, faz o pagamento de imediato. Faz a escritura ou faz a escritura e faz o pagamento logo em seguida. Nunca faça logo o pagamento de tudo sem fazer a escritura. A gente sempre alerta para evitar problemas. Por quê? Porque às vezes você faz o pagamento, não faz a escritura. Aconteceu recentemente um golpe com várias pessoas num bairro aqui em João Pessoa, no mesmo empreendimento, que a pessoa vendeu para 3-4 pessoas. E o primeiro que escriturou era o dono, né? É o dono tabulado do imóvel.
Ô Vladimir, que tipo de comportamento do vendedor deve acender o sinal vermelho para o comprador? Por exemplo, pressa demais para receber o sinal, o preço muito baixo no mercado, são motivos para desconfiar?
Sempre, sempre, sempre. Esses dois são os dois comportamentos clássicos, mas também, assim, você quer ver o imóvel, a dificuldade de ver o imóvel, é só aquele anúncio. Não, olha as fotos aqui e tal, e fica fugindo para poder mostrar. Além da pressa, eu já tive uma cliente que estava sofrendo uma pressão muito grande para pagar um sinal num apartamento que já estava muito baixo, era um apartamento em Intermares. O valor dele era em torno de 300 mil, estavam vendendo por 150 mil. E o rapaz, olha, não, pague logo. Um sinal, gente, geralmente é em torno de 20%, 10% do valor do imóvel. Ele estava pedindo R$1.500 de sinal. E ela só tinha visto por anúncio no OLX. Então, o que é que ela fez? Ela nos procurou, falei, olha, calma, não pague nada, vamos tentar reunir com ele. E nada de reunir com o vendedor. Até que a gente descobriu que ele estava dando um golpe no vendedor do apartamento e na minha cliente, que era a compradora. Ou seja, um terceiro que pegou as fotos, fez um anúncio falso e estava angariando compradores. Então, pressa. Você não conseguir encontrar para a pessoa, ver o apartamento, muito abaixo do preço, facilidade demais para comprar. Não, você paga R$1.000 agora e o resto você paga depois. Então, e sem um contrato firmado. Então, é só tomar cuidado, porque a pressa muitas vezes é inimiga da perfeição.
Pois é, Vladimir, e considerando esse cenário de golpes, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco melhor, assim, quais são cuidados que a gente precisa ter para evitar esses golpes, né? Tem essa questão aí de ter cuidado com relação a sites, né? O senhor comentou aí o LX, mas que outros cuidados a gente pode ter para evitar esse tipo de golpe?
Então, primeiro de tudo, procurar com paciência. Se munir, por exemplo, de um corretor de imóvel credenciado pelo Cresce, né, que tenha a expertise de poder lhe ajudar nessa intermediação, nessa procura. O imóvel, como foi bem dito no início da entrevista, é um sonho. Você junta o dinheiro de uma vida inteira, às vezes, para comprar um imóvel. Ainda mais, por exemplo, se for um imóvel, o primeiro imóvel, o meu primeiro imóvel, por exemplo, eu estava recém-formado, tinha 50 metros, era tudo que eu tinha, vendi o carro e tal, para poder comprar, então tinha que ser o melhor que eu podia. E aí é investir tempo, buscar sites confiáveis e desconfiar sempre, pedir as certidões, né? Olhar, se puder, obviamente, se munir também de um advogado especialista na área para redigir as cláusulas contratuais com segurança para vocês. É porque, às vezes, as inscrições do imóvel estão erradas ou você tem algum gravame que não foi falado. O que é um gravame? É uma penhora, é uma hipoteca, é uma garantia que está no imóvel e, às vezes, você não vai conseguir ler naqueles termos jurídicos, né, que são termos muito pesados, às vezes, de difícil compreensão. Então, se unir de boas pessoas, e procurar com calma. O mercado está muito aquecido, tem muita gente comprando e vendendo, mas o bom negócio, ele precisa ter paciência, que aí você com certeza vai ter menos chance de sofrer um golpe. E sofrendo um golpe, procurar as autoridades policiais, principalmente a delegacia de defraudações, que é a delegacia especializada nesse tipo de investigação criminal, principalmente nos, em investigações cujo crime de maior monta, né, um valor mais alto.
Ô Vladimir, desculpa Oswaldo, só para acrescentar aqui essa informação, o senhor comentou aí sobre os golpes, né, mas que documentos uma pessoa que sofreu um golpe precisa ir reunir para comprovar esse golpe na justiça?
Bem, aí é toda a prova que você tiver, Francisco, da conversa, da negociação, comprovante de pagamento. Se vocês prestarem atenção, geralmente é um ponto de desconfiança. É, eu estou vendendo um imóvel para Oswaldo, por exemplo. Aí eu falo, tá bom, Oswaldo, vamos fazer tal. Assinei um contrato com Oswaldo, mas na hora de pagar, Oswaldo chega e fala, não deposita na minha conta, não. Deposita na conta do Francisco. Desconfie. Uhum. Por quê? Porque existe muito aquela questão de você botar numa conta que já vai automaticamente transferir para outro e para outro. Inclusive, essa conduta foi criminalizada. Aquele que empresta a conta para receber dinheiro de golpes ou de crimes, responde pelo mesmo crime. Né? Então, tomar esses cuidados, né, de prestar atenção, vai nos evitar ou pelo menos diminuir a chance de dor de cabeça.
O Vladimir,
diga, Oswaldo.
Na compra de um imóvel, o primeiro passo, né, é você ter um corretor. Muitas vezes, sim, você não conhece o corretor, eu sou corretor, aquela coisa, mas às vezes não é uma pessoa que ainda está pretendendo estudando ser corretor. Como descobrir se realmente aquele intermediário é um corretor? Porque às vezes você se constrange de me mostra o documento que você é corretor. Aí a pessoa fica constrangida de pedir isso. Como descobrir que se a pessoa é realmente o corretor?
As profissões regulamentadas, tipo medicina, enfermagem, odontologia, direito, cresce, né, todos eles têm um regulamento. Então, os órgãos regulamentadores tem a lista daqueles que estão hábeis para lhe prestar serviços. Então, por exemplo, no Cresce, o Cresce mantém uma lista com todas as empresas e com todos os corretores, pessoa física, que tem inscrição ativa no Cresce. Então, procurando o site do Cresce, é fácil, você entra lá, coloca o nome e ele diz, né, se é ou se não é. E se não for, evita a negociação. Porque a pessoa que está negociando e não é corretora, ela está cometendo um crime. Então, por aí você já vê que é complicado.
Beleza, Vladimir. Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma orientação final aqui para os nossos ouvintes que estão aí pensando em comprar ou já estão nesse processo de compra de um imóvel. Que orientações finais o senhor gostaria de deixar?
Bem, muita calma, pessoal, na hora que vocês estiverem olhando o imóvel. A gente não vai comprar um imóvel como vai na padaria comprar um pão, né? Então, assim, é pesquisar bem, olhar e se cercar de pessoas idôneas e referenciadas no mercado, né? Sempre vai lhe dar mais segurança. E buscar construtoras ou empreendimentos que tenha registro de incorporação, né, que tenha, se for construído, não, você não tem que tomar esse cuidado, mas se for em construção, que é outro problema que pode haver muito grande, você está comprando um imóvel que não tem um registro de incorporação, isso pode trazer problemas. Nós estamos vendo recentemente várias construtoras sendo investigadas por conta de vender empreendimentos sem um registro de incorporação, que aí é uma questão de crime contra a ordem econômica, e aí tem que tomar cuidado. Além disso, fazer todas as pesquisas do imóvel, se ele está livre e desimpedido, se o condomínio está pago, justamente para que você possa ter esse sonho da casa própria realizado, de sair do aluguel, entrar na casa própria, E depois disso, que é o depois você fazer as manutenções e, em havendo qualquer vício, qualquer problema, buscar o construtor, isso dentro do prazo de garantia. E não tendo prazo de garantia, você buscar do condomínio as questões que possam ser resolvidas pelo próprio condomínio, porque aí você compra um imóvel para viver uma vida, né? Geralmente você passa 5, 10, 15 ou às vezes até 30 anos no imóvel ou mais. Então é tomar cuidado e tranquilidade na hora da escolha.
Este foi o advogado de direito imobiliário, Vladimir Minar. Muito obrigado, Vladimir, e estamos à disposição aqui para outras informações. Bom
obrigado,
dia.
Obrigado, pessoal, também sempre à disposição. Deus abençoe a todos e um excelente dia.
Obrigado, Vladimir. Até uma próxima oportunidade. Agora são 7 horas e 24 minutos. Vamos agora, Oswaldo, nos conectar com Patos, a capital do sertão. Quem traz as notícias aqui para a gente é o nosso correspondente, o Mirvan Lúcio, que já está conectado em linha. Olá, Mirvan. Muito bom dia para você.
Oi, Francisco. Muito bom dia para você. Bom dia, Oswaldo. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Estadual.
Bom dia, Mirvan. Vamos falar logo da mega operação da Polícia Civil, que cumpre mandados e apreende armas no Alto Sertão, não é? Não é isso?
Isso mesmo, Oswaldo. 11 mandados de prisão, 20 mandados de busca e apreensão, 10 pessoas presas, sendo 7 prisões preventivas e 3 em flagrante, dezenas de armas de fogo e munições apreendidas. Esse foi o saldo da primeira fase da Operação Purgátil, deflagrada ontem nos municípios de Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, Santa Helena, Triunfo, Cachoeira dos Índios e Souza, no Alto Sertão. O objetivo da ação é desarticular uma organização criminosa investigada por envolvimento com homicídios, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, furto de gado e outros crimes. Segundo o delegado Lucas Timbó, a operação é resultado de um trabalho investigativo de 2 anos. A ação contou com cerca de 90 policiais civis, com o reforço da equipe aérea do helicóptero Acauã. O delegado destacou a colaboração entre as polícias de cada cidade para que a operação fosse bem sucedida. Ele também ressaltou o trabalho da inteligência da Polícia Civil e explicou por que a investigação durou 2 anos. Vamos ouvir o delegado.
No caso, a demora maior é por conta do volume de processos que chegam no Poder Judiciário. Essa representação a gente já protocolou há um bom tempo, estava aguardando a expedição desses mandados para cumprir. A inteligência é fundamental aí para levantar as informações, coletar quem são as pessoas que estão envolvidas, que tipo de crimes essas pessoas estão envolvidas. Então, se hoje a gente conseguiu, por exemplo, em determinado alvo, apreender dezenas de armas de fogo, é porque a inteligência fez um trabalho de reconhecimento, visualizou que ali havia ou porte ilegal de arma de fogo, ou comércio ilegal de arma de fogo, esse tipo de crime que é combatido no Estatuto de Desarmamento.
A investigação continua e poderá ter novos desdobramentos, inclusive para apurar possíveis ligações dos investigados com pessoas do sistema prisional e possíveis ramificações em outras cidades do estado, Francisco.
Ô Mirvan, e tem informação também sobre novas barragens, né, que estão chegando aí no sertão, né?
Exatamente. Os municípios de Pombal e Catingueira, aqui no sertão, estão sendo contemplados com a construção de 2 novas barragens que prometem fortalecer a segurança hídrica de aproximadamente 70 mil moradores da região. As obras foram iniciadas entre os meses de abril e maio deste ano e incluem a barragem do Estrelo, em Pombal, e o manancial de Catingueira, em Catingueira. Juntas, as intervenções somam um investimento total de mais de 101 milhões de reais. Em Pombal, a barragem de Estrelo terá capacidade para armazenar 4 milhões e 400 mil metros cúbicos de água. O reservatório será responsável pelo abastecimento das zonas urbana e rural do município, com um investimento de 34 milhões e 500 mil reais. Já em Catingueira, o novo manancial contará com uma capacidade significativamente maior, podendo acumular até 37 milhões e 900 mil metros cúbicos. A estrutura deverá atender não apenas a cidade, mas também outros municípios da região. O valor do investimento é de 66 milhões e 600 mil. A construção das barragens é considerada estratégica para minimizar os efeitos da estiagem aqui na região do sertão paraibano, garantindo maior regularidade no abastecimento e fortalecendo a infraestrutura hídrica dessa nossa região aqui, que é uma das mais afetadas pela escassez de água.
Ô, Deleon, vamos falar agora de um assunto, é cinema. Inclusive, eu conheço um cineasta aí de Patos, o Deleon. Ele, inclusive, já me dirigiu num curta que eu participei aí, ele me chamou. Eu tive o prazer de ser dirigido pelo Deleon. Ele, um dos responsáveis pelo 13º Festival Cinema com Farinha, que é bem tradicional já em Patos. E ele exatamente está divulgando a seleção oficial da edição desse ano.
Muito bem, Oswaldo. Esse anúncio ele foi feito pela organização, né, da Mostra, considerado um dos mais importantes festivais de cinema do interior do Nordeste. O evento será realizado entre os dias 26 e 29 de agosto aqui em Patos, reunindo realizadores, estudantes, pesquisadores e o público em uma grande celebração do audiovisual. Esse ano, o Cinema com Farinha alcançou um recorde histórico de 1.384 filmes inscritos, provenientes de todas as regiões do Brasil e de outros países. Após um criterioso processo de curadoria, foram selecionadas 30 produções distribuídas entre as mostras competitivas Brasil, Paraíba, Mostra de Longas, Mostrinha Infantil e Mostra Sertão, que são os lançamentos. Ao longo de suas edições, o Cinema com Farinha tornou-se referência por promover um encontro entre realizadores de diferentes regiões do país. Só para ter uma noção da abrangência do festival, a Mostra Paraíba exibirá filmes produzidos em João Pessoa, Campina Grande, Pilar, Alagoa Grande e Monteiro. Já a Mostra Brasil contará com produções do Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Os lançamentos ficaram por conta das obras A Mesma História da Alma, de Lanerson Souza, aqui de Patos, Onde Eu Começo, de Maiana Neiva, uma produção conjunta entre Paraíba e São Paulo, e Tanto Sol, Muito Sertão, de Deleon Souto, também aqui de Patos. Além das sessões, o Cinema com Farinha contará com uma ampla programação cultural, incluindo debates com realizadores, oficinas, exposições, apresentações artísticas e atividades de formação de público. A programação completa dessa 13ª edição será divulgada em breve nos canais oficiais. É só seguir lá no Instagram, @cinemaconfarinha. E é isso, Oswaldo.
Muito bem, Mirvan, obrigado aí pelas informações. Fica aí a dica, tá, pessoal? 13º Festival de Cinema com Farinha, que vai ser realizado ali no Sertão. Obrigado, Mirvan, pelas informações e até uma próxima oportunidade. Amanhã você está de volta ou só na próxima semana?
Amanhã estou aqui com vocês.
Muito bem, então a gente se encontra amanhã. Agora são 7h32. Abraço, Mirvan. 7h32. Vamos seguindo para mais um intervalo aqui no Jornal Estadual. Em instantes a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Argo Drive 1.0 modelo 2026 a partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero, com entrada mais parcelas de R$ 999. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7h33. Estamos de volta com o último bloco do nosso Jornal Estadual nessa manhã de quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia, para você que está conectado com a gente desde as 6 horas da manhã e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Ainda tem muita informação aqui hoje no nosso Jornal Estadual. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp. O número é o 98128-1055, 98128-1055. deixa o seu recado, sua mensagem, o seu áudio, para que a gente possa aqui saber que você está na sintonia aí junto com a gente. Inclusive, você pode deixar também uma pergunta, né, para os nossos entrevistados. Se você quiser tirar alguma dúvida ao vivo, fica à disposição, tá, pessoal? A gente agora vai entrar em mais uma faixa de entrevista e você pode participar e interagir com a gente. O assunto agora vai ser a proibição de celular nas escolas, né, que completa um ano, não é isso, Oswaldo?
Exatamente. Há um ano, as escolas brasileiras passaram a restringir o uso de celulares durante o período de aulas. A medida buscou reduzir distrações e estimular a convivência entre os estudantes.
Pois é, Oswaldo. Mas, afinal, o que mudou na rotina dos alunos e quais os impactos para a saúde mental desses estudantes? Quem conversa com a gente sobre isso é a psicóloga Elisa Alves, que daqui a pouquinho vai estar aqui conectada com a gente. Ela já estava conectada, mas a ligação caiu. Esse que é um assunto extremamente importante, né, pessoal? A proibição do uso de celulares nas escolas, um assunto que preocupa, que tem impactado a saúde mental desses estudantes e também a própria ali, convivência na escola. Será que realmente surtiu um efeito? Como é que anda esse panorama aqui na Paraíba, inclusive? A gente vai conversar daqui a pouco com a psicóloga Elisa Alves para saber os detalhes. Agora sim, ela está conectada com a gente. Olá, Elisa. Muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Tabajara.
Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Ô Elisa, vamos começar aqui a nossa conversa, né? Porque na prática clínica, quais são os impactos do uso excessivo do celular, que esse uso excessivo pode produzir na saúde mental das crianças e dos adolescentes? Que impactos esse uso excessivo pode provocar?
Então, tudo que é em excesso, realmente ele pode trazer impactos significativos no nosso dia a dia, na nossa saúde, né? Então, o celular, ele não vai fugir disso. Tanto para pessoas, né, que estão ali no processo de desenvolvimento, ali na infância, na adolescência, como também para adultos, né? Então, o uso excessivo de telas, o uso excessivo de celular, ele impacta na nossa saúde como um todo. Mas, em específico, com crianças e adolescentes, eles terão alguns impactos importantes que a gente precisa exatamente manejar, né? Então, o uso excessivo do celular, ele pode afetar o sono, pode afetar a atenção, pode afetar o humor, pode afetar as relações sociais. E isso tudo a gente percebe que impacta em relação a ter sintomas ansiosos, por exemplo, e alguns sintomas de irritabilidade, de dificuldade de concentração, de conseguir encontrar interesses em outras atividades, né, ali presenciais, corporais. E muitas vezes, né, acontece também de que a criança ou o adolescente, ele possa desenvolver alguns sintomas, inclusive de depressão. Então, realmente, assim, é comum que a gente perceba que, principalmente os adolescentes, eles utilizem o celular para aliviar algumas emoções desagradáveis, né? Algumas sensações desagradáveis, né? E aí cria um ciclo. Então, cada vez mais ele utiliza, né, aquele celular.
Ô Elisa, muitos educadores relatam que os alunos estão mais concentrados e sociáveis após essa restrição dos celulares nas escolas. Esses benefícios fazem sentido do ponto de vista da psicologia?
Faz bastante sentido, na verdade, né? Porque o celular, ele vai exatamente competir com a nossa atenção. Então, ao invés de estarmos de maneira vivencial, corporal, né, vivendo aquele contexto, vivendo aquele momento, ele vai dividir essa atenção, né, e você fica ali com o celular, ao invés de realmente vivenciar aquilo que você está ali presencialmente. Então, quando ele não está presente, né, quando o celular ele não está presente, é como se tivesse menos interrupção para essa vivência corporal, sabe? Então, ele não estando presente, as crianças, os adolescentes, eles vão criar outras estratégias para poder conseguir lidar com o ócio, né? Com aquele tempo ali que eles estão, que talvez ele utilizaria o celular. Então, com menos estímulos, né, ali que ele vai ter com o celular, ele vai criar outras estratégias e por isso também vai ajudar nessa parte de interação com outras pessoas, né, de maneira presencial, ali com quem está perto da pessoa, né, com a criança ou perto do adolescente. Então, eles começam a conversar mais, começam a brincar mais, eles começam realmente a conviver melhor nos intervalos, né? E isso, com certeza, fortalece esses vínculos, né? de amizade, vínculos sociais, como um todo.
Ô Elisa, o uso constante, né, do celular acaba favorecendo, inclusive, o desenvolvimento da ansiedade, né? Porque a gente fica ali na ansiedade, querendo olhar o tempo todo o celular para saber se tem uma mensagem, uma curtida. E aí, quando os estudantes estão proibidos de usar isso em sala de aula, será que essa proibição diminui a ansiedade, inclusive em termos de comportamento e também em termos de cérebro mesmo? Será que essa ansiedade cognitivamente também diminui?
Sim, diminui. Diminui consideravelmente, né? Quando ele não tem mais o acesso ao celular, que foi exatamente o que a lei veio, né, para exatamente que ele possa evitar o uso do celular, mesmo que esteja ali, talvez com ele no ambiente, na instituição, mas ele está em um outro espaço, né? Então ele não pode ter acesso, ele não pode pegar. Então essa ansiedade, ela vai diminuindo, né, durante o tempo em que ele sabe que não vai poder pegar, ou ela sabe que não vai poder pegar. Então, realmente, isso tem um impacto tanto no cérebro, né, dessa sensação de eu estou perdendo alguma coisa, eu preciso olhar agora, então a notificação que aparece, né, e a gente precisa olhar. Então, isso vai impactar em relação a essa ansiedade de ficar olhando, de ficar com essa sensação de que está perdendo algo, como também no comportamento, né? Então, a pessoa não vai ficar sempre com o celular vendo o que está perdendo, né? Então, sem as notificações, isso realmente vai ter um impacto na diminuição, por exemplo, dessa sensação de alerta que ficamos, né? E também dessa sensação do que a dopamina faz no nosso corpo, que é de prazer, né? A sensação de estar ali com muitos estímulos. Então, esse desconforto, ele vai acontecer no início, mas depois ele vai se perdendo um pouquinho a força, né? Então, realmente, no cérebro, isso vai ter um impacto de diminuição dessa alerta.
Estamos conversando com a psicóloga Elisa Alves. Há diferenças na forma como crianças e adolescentes lidam com a restrição do celular? Que faixas etárias costumam sentir mais dificuldades nessa adaptação?
Há uma diferença. Quando a gente vai falar da criança ali, né, que dos 0 a 11 anos, né, 11 anos que ainda não, os 12 incompletos, né, eles vão ter uma maior facilidade porque eles se adaptam mais rápido, né? Então, quando tem uma rotina clara, uma rotina bem estabelecida, e também quando há alternativas, né, então, de brincadeiras, de brinquedos, enfim, eles se adaptam muito mais rápido à retirada do celular, tá certo? Mas, em relação aos adolescentes, eles se adaptam também. Porém, a gente percebe que tem uma maior dificuldade. Por quê? Né? Em específico, entre a idade de 13, 17 anos, mais ou menos, a gente vai perceber que o celular ele está muito ligado a essa sensação de identidade que o adolescente tem, né, de quem ele é, ao grupo, ao pertencimento, né, ali que ele faz parte, ao grupo que faz parte, e também a vida social. Então, ficar sem o celular é ficar sem essa parte importante para a adolescência, né, desse convívio, vamos dizer assim, entre aspas, mas um convívio ali que não é presencial, né, com o mundo exterior, né? Então, nessa fase da adolescência, a sensação de estar perdendo algo é muito mais intensa do que para a criança, por exemplo.
Pois é, Elisa, e a gente sabe que o celular está no dia a dia, né? Ele tem ameaças e oportunidades. Ele oferece um ambiente de aprendizagem para as crianças e para os adolescentes também, mas tem esse outro lado aí de ameaças, né? De perigos. Como é que a gente pode encontrar um equilíbrio para garantir o uso adequado das telas e dos celulares por parte aí dos adolescentes e das crianças?
Então, né, a gente realmente é algo que é inevitável, né, o celular ele vai estar no nosso dia a dia, os próprios pais utilizam, né, então fica como exemplo também, né, a utilização do celular dos próprios pais, né, dos próprios adultos que estão ao redor dessa criança, ou desse adolescente, né, mas estabelecer limites é uma coisa importante, né? Quando a gente vai falar de qualquer utilização em excesso, a gente precisa estabelecer limites que tanto para nós mesmos como também para as crianças e adolescentes que estão sob a nossa tutela, né? Então, quando a gente fala de criança, existe um período ali que realmente não é interessante que a criança tenha acesso, né, a telas, inclusive ao celular. E se for usar telas, que não seja no celular, né? Então, numa TV, enfim, um outro outro dispositivo que não seja o celular, né? No caso do adolescente, a gente vai ver que por alguns estudos, né, o Hayden, que é um psicólogo norte-americano, ele fez um trabalho, né, que foi um levantamento de literatura. E nesse levantamento de literatura com a utilização do smartphone, ele percebeu que houve um aumento ali de sintomas ansiosos, sintomas depressivos, né? E a partir desse levantamento da literatura, levantamento de pesquisas, ele percebeu que, na verdade, a utilização do celular só deveria acontecer a partir dos 14 anos, sem a utilização de redes sociais. E, então, o smartphone, né, para o adolescente a partir de 14 anos e as redes sociais somente a partir dos 16 anos. Mas essa não é uma realidade aqui no Brasil, né? A gente vê tanto crianças com rede social, né, como adolescente. Então, é limitar mesmo o tempo, a utilização de tempo, né? Então, você vai utilizar após tal horário até tal horário, né? Então, essa limitação de tempo, fazer uma boa rotina, né? Criar uma rotina bem estabelecida e também dar oportunidades, possibilidades, né? Por meio de arte, por meio de esportes, né? Que aquela criança ou adolescente possa utilizar disso no outro momento, né? No tempo dele. Então, acho que seria mais ou menos por esse caminho.
Perfeito.
Perfeito, muito obrigado à psicóloga Elisa Alves, e o espaço fica aberto aí para mais considerações e as suas despedidas por hoje.
Obrigada, pessoal, pela oportunidade, viu?
A gente que agradece, Elisa, pela sua participação aqui na Rádio Tabajara, e até uma próxima oportunidade, viu? Um bom dia.
Bom dia.
Vamos seguindo agora, são 7 horas e 45 minutos, entrando agora no assunto de cultura, né, Oswaldo? Porque nessa semana, a Rota Cultural Caminhos do Frio chega ao município de Matinhas. E na abertura da programação que aconteceu ontem, o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Matinhas, o Wilker Muniz, falou aí sobre a programação da semana. Vamos ouvir.
Matinhas está localizado nessa região privilegiada que é o Brejo Paraibano, né? Nessa região onde o verde é exuberante. E porque aqui a gente tem, né, essa fruta que chama tanta atenção, que é a laranja tipo tangerina. E a gente não só celebra na festa que a gente faz lá em outubro, mas também no Caminhos do Frio, que é um tempo ideal onde a gente está na primeira safra da laranja, né? E a gente tem tudo isso para mostrar e muito mais. Uma gastronomia rica, a cultura, os nossos grupos. Apesar de pequena, Matinhas tem um coração imenso para acolher quem vem aqui.
Ele também destacou a fruta que é a estrela de Matinhas, a laranja, e que os visitantes vão encontrar na cidade.
Hoje nós teremos a Yuri Gonzaga, né, que é dos Gonzagas, ele vai estar aqui no palco. Aí sexta-feira nós teremos também Curió e Pingo Sanfoneiro e Fabiano Guimarães. E no sábado, que é o dia mais esperado das atrações, a gente vai ter Renato e seus Blue Caps, como também Claudionei e Juliana. No domingo a gente encerra com duas atrações de casa, que é Zezinho Safadão e também o Forrozão J.I. Enfim, a gente está recebendo vários grupos, principalmente no final de semana, onde os visitantes e turistas estão se programando para virem visitar a Cachoeira do Pinga. E paralelo a isso, a gente tem uma casa de farinha bicentenária. E dentro da casa de farinha, a gente vai ter uma exposição de artistas locais, que também, paralelo à exposição, vai ter também a demonstração da torra de farinha e também de beiju.
Muito bom. Obrigada.
Pois é, pessoal, e quem também teve por lá foi o Ferdinando Lucena, ele que é presidente da PBTU. O Ferdinando, ele comentou a chegada da rota a mais uma cidade do Brejo. Vamos ouvir.
Chegamos à terceira edição do Caminhos do Frio, hoje iniciando aqui na cidade de Matinhas. Uma cidade super charmosa e que tem um produto extremamente bacana, que é exatamente por ser a terra da laranja. O maior produtor de laranja aqui dessa região serrana e que recebe, que acolhe o Caminhos do Frio uma semana, vamos dizer assim, com bastante atividade, uma programação extensa, preparada pelo Fórum de Turismo do Brejo, que é esse grande parceiro da Paraíba, né, valorizando a cultura, a gastronomia, o artesanato e principalmente a hospitalidade do Brejo Paraibano, do povo do Brejo Paraibano. Então vai ser mais uma semana importante, onde vários itens, várias pautas serão estabelecidas a partir de hoje, né? O prefeito Benedito preparou uma programação vasta, importante, e que até domingo receberá uma quantidade de pessoas da região, turistas e visitantes. Então, quem não teve a oportunidade ainda de visitar o Caminho do Frio, essa semana será mais uma oportunidade para visitar o Brejo e a cidade de Matinhas, que preparou, né, essa programação tão bacana até o próximo domingo.
Pois é, são 7 horas e 48 minutos. Vamos abrir espaço agora para esportes. A pessoense Suênia Rebeca, de apenas 14 anos, vai representar a Paraíba no Campeonato Brasileiro Juvenil de Ginástica Rítmica, que vai ser em Fortaleza. Vamos conhecer a história da ginasta com Magno Oliveira.
A delicadeza da ginástica rítmica vai tomar conta do país a partir da próxima quarta-feira, com o início do Campeonato Brasileiro. O torneio, realizado em Fortaleza, vai contar com mais de 200 ginastas de todo o Brasil. E a nossa Paraíba, claro, vai estar muito bem representada. Uma das nossas grandes promessas é a jovem Suênia Rebeca, de 14 anos, que se prepara para estrear na competição nacional. Um sonho que começou lá atrás, quando ela teve o primeiro contato com o esporte.
Eu sempre quis fazer ginástica, tendo que minha mãe nunca teve condições de me colocar no esporte. Aí, em um belo dia, em 2021, apareceu na televisão que ia ter o projeto Caixa, que era onde eles faziam esse projeto, e tinha ginástica rítmica e ginástica artística. Minha mãe, ela foi fazer a inscrição, começou a treinar no projeto Caixa, e desde então, 2021, comecei a treinar, né, lá. Aí, como eu já estava na idade de sair do projeto, a minha atual técnica, né, que é Mica também, para ela me informou com a minha mãe que o que me motiva, o que me motivou foi que é o meu sonho e eu amo esse esporte, eu amo fazer esse esporte. Esse esporte para mim é muito importante porque me deu várias oportunidades, inclusive a oportunidade de aprender, né, que é a principal experiência e tudo mais.
Para fazer bonito diante dos jurados, o treino vai muito além das acrobacias e da coreografia. Suênia revela que o grande segredo tem sido preparar a mente. Para ela, o controle emocional e a concentração são tão importantes quanto o preparo físico para garantir que tudo saia perfeito no tablado.
E uma delas está sendo muito a preparação psicológica, porque além das outras competições que eu já participei, né, o brasileiro está sendo bem diferente delas, porque o torneio foi uma competição muito importante, mas o brasileiro é muito mais que o. Então, está sendo uma preparação muito, muito forte, muito bem trabalhada, muito bem, muito bem planejada, e a gente tem expectativas muito boas. É uma coisa que a gente sabe o que tem que fazer, mas o que vai definir mesmo é como é que vai estar a nossa cabeça na hora, como é que vai estar o lançamento na hora. Então sempre está bem preparada no físico e no mental.
E todo esse trabalho mental tem um objetivo muito claro: aproveitar cada segundo dessa estreia com leveza. Mais do que a pressão por pódio ou medalhas, a meta principal de Suênia nessa estreia nacional é conseguir mostrar tudo o que treinou, alcançar uma boa nota e, acima de tudo, voltar para casa com o sentimento de dever cumprido e o coração feliz.
Minha expectativa é que eu vou sair muito feliz e vou sair muito bem satisfeita, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e o importante é eu sair feliz, me divertir em quadra e sair muito bem agradecida a Deus, né? Porque se não fosse por ele, nenhuma dessas oportunidades teriam surgido para mim.
Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
Muito bem, 7 horas e 52 minutos. Obrigado, Magno, pelas informações e deixar aqui o nosso abraço e o nosso desejo de muito boa sorte para a Suênia, né? Ela que vai nos representar no Campeonato Brasileiro Juvenil de Ginástica Rítmica. Fica aqui, Suênia, o nosso abraço e muito boa sorte para você, tá? Depois a gente vai trazer aí a atualização desse resultado para você, ouvinte. Vamos seguir o Jornal Estadual, falando agora de esporte e, claro, Copa do Mundo.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
A gente já está conectado com o Stefano Vanderlei, claro, porque é hora de falar sobre os times classificados para a grande final da Copa do Mundo da FIFA. Stefano, e aí esse jogo de ontem, hein? Tem pano para as mangas.
Bom dia para você, Oswaldo. Bom dia para Francisco, Maurício, Carol Caldas e o ouvinte do Jornal Estadual. Ontem realmente foi algo que merece aplauso a maneira como a Argentina se portou depois que levou o gol da Inglaterra no segundo tempo. O treinador da Argentina foi ousado, tirou até lateral esquerdo para colocar atacante e surtiu efeito, jogando com praticamente cinco atacantes, onde a Inglaterra só conseguiu